De manhã trata das contas da Rádio Solmansi, à tarde gera a cooperativa de mulheres que trabalham na costura e na confecção de acessórios e vestuário.
Comecei com crochê a ensinar algumas mulheres, algumas crianças. Nós não fazemos só costurar, também momentos de paragem, formação a nível moral, também a nível econômico, para saber gerir o que ganham.
Uma injeção mal dada em criança fez com que, a partir daí, precisasse de apoio para se deslocar. O seu percurso foi diferente do da maioria das pessoas com deficiência na Guiné-Bissau, mas Yvonne continua a observar as dificuldades.
Por exemplo, uma pessoa com cadeira de roda para pegar um táxi aqui, é difícil, os motoristas não aceitam as minhas colegas de cadeira de roda que andam todo o dia a pedir esmola.
Estudou gestão, é administradora numa das rádios mais ouvidas no país, ajudou a abrir uma escola de alfabetização para adultos e revela que a luta maior é impulsionar as mulheres a usar a sua voz.
Deus criou o homem e a mulher para caminharem junto, para se complementarem, não para ficar por trás. Independentemente de empoderar a mulher, de saber ler, de saber escrever, de saber costurar, mas também saber expressar.
Com uma história muito peculiar e uma confiança irresistível, Yvonne Gomes está no podcast Gender Calling. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Para quem não está a vê-la, a Yvonne é uma pessoa com mobilidade reduzida, que se desloca em cadeira de rodas, e eu sei que a história vem bem desde quando era criança. Uhum. Qual é que é a sua história, exatamente?
Bom, tudo começou com 4 anos de idade. Eu era uma criança normal, como todas as crianças. Com 4 anos, fiquei doente, com febre. A minha mãe levou-me para o hospital e deram-me uma injeção mal dada. Então eu fiquei assim. Então nessa altura, na Guiné-Bissau tinha um hospital de referência na zona norte do país, que é concretamente Canchungo. Então a minha mãe levou-me ali, estavam os chineses ali. Então eu fiquei lá.
Os médicos chineses.
Os médicos chineses a trabalhar naquele hospital. Então eu fiquei lá muitos anos por causa de tratamento. Só que a minha mãe, na altura, não podia ficar todo o tempo comigo. E ela teve que voltar, porque tem também outros filhos para sustentar. E depois tinha um trabalho também que era remunerado. Então, ela voltou. E eu fiquei com a minha tia ali e a estudar. Estudei ali até a 6ª classe. E depois voltei para a Bissau junto da minha mãe, porque já se viu que não se pode. Não há solução, não há maneira.
Portanto, então, quando essa injeção foi mal dada, ficou logo sem capacidade para conseguir andar?
Sim, eu comecei a andar com uma canadiana, depois as muletas, aquele que se usa ali no sabaco, e depois comecei, depois de uma operação, eu tive a oportunidade de fazer uma operação com um médico ortopédico, que já morreu, que é o Dr. Ernesto, e não deu certo, comecei a usar a canadiana, 2 canadianas. Então, até 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, deixei de usar canadiana por causa também do peso. Comecei a cair, de vez em quando cair. Tenho uma perna que é boa, então tenho que cuidar dessa perna. Então, para cuidar dessa perna, tenho que deixar a canadiana e sentar na cadeira de roda. Pelo menos para ter um pouco ainda de autonomia, para não depender totalmente de alguém.
E a Yvonne tem agora quantos anos?
Eu tenho 51, eu sou de 72.
51, portanto, há 30 e tal anos.
Sim.
Hoje há preconceito, não é? Com as pessoas com mobilidade reduzida, mas há 30 e tal anos ainda havia mais. E mais do que preconceito, também não havia estruturas, apoio para as pessoas com deficiência, certo?
Certo.
Quando era criança, lembra-se disso, de necessitar de certos apoios ou de sentir que queria ter certos apoios e de não existir?
Bom, eu, para mim, não tenho grandes mudanças assim. Ainda há muitas dificuldades para pessoas com deficiência, sobretudo com quem anda na cadeira de roda. Quando eu comecei a andar da cadeira de roda, é que eu senti aquilo que os meus colegas sentiam na cadeira de roda, quem usa a cadeira de roda. Eu, com canadiana, tenho facilidade de ir onde é que eu quero, mesmo que o terreno não é acessível, eu dava saltos e chegava onde eu queria chegar, mas com cadeira de roda não. Quem está na cadeira de roda tem mais dificuldade, tem mais obstáculos. E até agora existem esses obstáculos, obstáculos do terreno, obstáculos de transporte. Por exemplo, uma pessoa com cadeira de roda para pegar um táxi aqui é difícil, os motoristas não aceitam.
Porque não conseguem
saber como
fazer.
Não é como lidar com isso, não é perda de tempo para eles, porque tem que sair do táxi, tem que pegar na cadeira de roda, tem que pôr na porta-mala, tem que ajudar a pessoa a entrar no táxi. Então essa ginástica toda faz a pessoa perder o tempo. Então isso, quem está na cadeira de roda sofre muito, fica mais tempo. Depois aparece alguém sensível, alguém com um coração bom e para e leva a pessoa, mas são os que sofrem mais.
Portanto, estar nesta condição também implica quase ter condições financeiras para conseguir viver, não é? Para conseguir deslocar-se. Quem não tem, quem está sujeito aos táxis, aos chamados toca-toca, não é?
Sim. Toca-toca, quem tem cadeira de roda não pode ir lá.
São uma
não.
espécie de pequenos Sim. autocarros, para quem Exato. Está a ouvir, que existem aqui, que levam muita gente. Portanto, isso, ou seja, quase que exige que haja, de facto, condições financeiras para conseguir viver.
Claro,
né?
Claro. Por exemplo, eu tenho as minhas colegas de cadeira de roda que andam todo dia a pedir esmola. Por quê? Porque não deram-lhe oportunidade. Eu tive sorte de ter uma família que deu-me todas as oportunidades igual aos meus irmãos. Então, essa oportunidade que eu consegui estudar, eu consegui aprender coisas, eu consegui me desenvolver todos os talentos que eu recebi, eu posso assim dizer, mas há outras que não tiveram essa oportunidade, são pessoas fechadas em casas e agora estão a tentar, mas não conseguem, estão na rua a pedir esmola.
Nós estamos na Guiné-Bissau, que é um país com muitas dificuldades económicas, é um dos países mais pobres do mundo, e acha que as pessoas com deficiência estão ainda mais no limite dessas dificuldades, em geral, não é?
Em geral estão ainda mais. Por exemplo, vou logo ao nosso governo, ao Estado da Guiné-Bissau. Por exemplo, no nosso caso, pessoa com deficiência tem um subsídio, uma pensão que dão para pessoas com deficiência 10 mil por 3 meses.
10 mil francos CFA.
10 mil francos CFA. Mais ou menos quantos euros? Não chega.
Um franco, ou melhor, um
euro é só 600 francos, 6 mil dá 10 euros, mais ou menos 15 euros.
15 euros.
15 euros para 3 meses, o que é isso? Quem tem uma família, quem depende de outras pessoas, quem tem que dar, quem tem uma casa que não é da própria pessoa, isso não é nada. É uma brincadeira.
Quando tem alguém no seu agregado familiar, uma criança com deficiência, também nota que não sabem bem como gerir a situação?
Nem o Estado, nem a própria família sabem como lidar com pessoas com deficiência. A pessoa é discriminada dentro da própria família. Por quê? Porque dizem que essa pessoa é inútil. O que é que vamos ganhar com isso? Será que essa pessoa pode nos dar alguma coisa? Então, é melhor investir nos outros, nas outras crianças que acham que, como não têm deficiência, que podem ajudar, em vez de investir naquele que tem deficiência.
Por que isso? Porque,
não só deficiência motora, em todos os casos, tanto da cegueira, da surdez e tudo.
Porque as famílias, como têm poucas condições, têm quase que escolher em quem é que vão apostar, não é?
Exatamente, é isso. Então, optam para os que não têm deficiência.
O seu caso foi diferente e, portanto, foi estudar. O que é que foi estudar?
Eu estudei a economia na Universidade Amílcar Cabral e terminei na Lusófona, aqui em Bissau.
Então, e quando foi estudar economia, qual é que era o seu objetivo com esse curso?
Bom, o meu sonho era fazer mesmo, o primeiro é fazer relações internacionais, mas como deficientes eu sei que não posso, porque esse curso não existia aqui, era para ter uma bolsa e fazer esse curso fora. Então, mas aquilo que me consola agora é que uma das minhas sobrinhas conseguiram fazer esse curso, Então sinto mais ou menos aliviado, porque era o meu sonho. Então quando abriram a Universidade Amílcar Cabral, eu comecei a pensar na comunicação social, porque tinha a comunicação social. Eu disse, eu gosto muito de fazer o jornalismo. Então mandei um dos meus afiliados, que era para fazer a inscrição lá na universidade. E esse meu afiliado chegou lá e não encontrou, já a vaga da comunicação estava lotada, já não estava mesmo super lotada, já não tem vagas para eu entrar na comunicação social.
Sobrou a economia.
Nada, então, não só eu, a economia chegou depois. Eu comecei logo, disse, não, por que não fazer a sociologia? Eu posso fazer a sociologia. Então eu disse ao meu afiliado, Mara, escreve-me na sociologia. Então ele escreveu, eu comecei a frequentar as aulas no ano propedêutico para fazer a sociologia. Mas o que é que aconteceu? Juntaram os de todos os da área econômica e social numa sala. Então eu comecei a gostar mais da economia e não só pensar também no naquilo que eu já sei fazer, como aquela atividade do artesanato que eu faço agora. Então eu disse, não, por que não fazer economia e depois organizar a pequena empresa? É isso que me levou a fazer a economia. Mas nunca pensei na economia. A economia veio na terceira lá.
E depois da economia decidiu logo que queria ser empresária? Queria ser empreendedora?
Bom, porque eu mesmo antes, eu comecei a fazer aquele trabalho com 14 anos.
Ok, do artesanato. Trabalho, a costura.
Então a economia veio depois, que é para ajudar a reorganizar aquele trabalho, o negócio. Então eu disse não. Como também eu sou também defensora das mulheres, sou mulher e gosto de ser mulher, e também defendo direito da mulher e tenho esse talento, disse, não, por que não ajudar as mulheres, empoderar as mulheres com aquilo que eu tenho, com o saber que eu tenho. Eu comecei a juntar as mulheres, começamos com crochê, mesmo lá na minha casa, antes de...
Quando estava com a sua tia ainda?
Não, quando estava já com a minha mãe. Então comecei esse trabalho e depois comecei a costurar, porque eu já com a minha tia era costureira. Eu aprendi a costurar sem ser ensinada. Eu só com os olhos. Quando ela trabalhava, eu começava a ver o que é que ela fazia. Então eu tentei gravar alguma coisa. E depois, quando cheguei aqui a Bissau, comecei a implementar. Comecei com crochê, a ensinar algumas mulheres, algumas crianças, e depois comecei na costura.
E começou também a angariar essas mulheres, essas crianças, porque elas também não tinham outra opção melhor para a sua vida, porque se calhar se não fosse a costura, ficariam a vender no mercado, com poucas condições, ou ficariam em casa a cuidar dos filhos.
É assim, por exemplo, eu sou leiga consagrada, não sei se tu sabes disso, eu pertenço a um instituto secular. Então, quando começamos a viver naquela zona onde foste ontem, aquele espaço é nosso. Então, quando eu comecei a viver lá, nós chegamos lá e abrimos a escola primária, também a escola de alfabetização para adultos. Então, saímos de porta a porta para fazer a sensibilização, eu com outras colegas. Sensibilizar as mulheres para virem aprender a ler e também aprender a costurar. É a partir dali que comecei a fazer desenvolver mais esse trabalho do artesanato.
E depois começaram a vender? Começaram a perceber que aquilo podia ter uma fonte de rendimento?
Sim, começamos a vender, mas aos poucos. Mas aquilo que fez com que nós criamos uma empresa é porque muitas das mulheres aprendem conosco e saem e não têm possibilidade de ter uma máquina para dar a continuidade àquilo que aprenderam conosco. Sim. Não tem possibilidade de comprar uma máquina. Eu disse, não, por que não criarmos uma associação? E começamos com a ideia da associação, depois isso não deu certo. Passamos para a cooperativa. Então, criamos a cooperativa para quê? Que é para ajudar as mulheres. Por exemplo, a cooperativa pode, se há um anúncio de fundos assim perdidos, nós podemos concorrer como empresa. Mas antes não se podia. Porque quem não está legalizado não tem possibilidade de ganhar esses fundos. Então, por isso, fizemos a empresa, mas também com a finalidade de continuar a apoiar as mulheres e a vender o produto e partilhar as receitas.
Fui ontem à cooperativa e lá estão muitas mulheres a trabalhar e também um homem, um rapaz. Vocês também podem ver isto no Instagram do Gender Calling. E o que é que vê de mudança na vida delas e dele também, mas especificamente na vida das mulheres, por estarem ali a trabalhar?
Bom, aquilo que eu vejo, porque ali não é só as mulheres que não sabem ler e escrever. tem mulheres já formadas. Temos uma médica, temos 4 ou 5 enfermeiras que, com o governo anterior, mandaram essas pessoas para casa. Então, elas viram que, em vez de ficar em casa, como gostaram também de fazer alguma coisa de arte, por que não ir aprender lá conosco? Então, essas pessoas estão lá a aprender conosco. Algumas já têm iniciativa de criar uma empresa também, já têm marca, já começam a vender mesmo coisas, produtos particulares, já estão a fazer coisas particulares delas mesmo. Já, por exemplo, agora temos, em dezembro do ano passado, demos certificado para algumas mulheres. Uma delas já tem 2, 3 máquinas em casa, já está a produzir por conta própria, já está a trabalhar por conta própria. Isso também é muito bom.
Porque também o rendimento que elas recebem também é a independência que elas têm e que faz com que elas não fiquem independentes de um marido.
Claro, claro. Lado, não é? Sim, porque, por exemplo, quem não tem trabalho, quem não tem nada para fazer, tem que correr atrás de um tio, tem que correr atrás de um marido. Se esse marido também, às vezes, nem tem trabalho.
Ou às vezes tem 2 ou 3 mulheres.
Exatamente,
não é?
Exatamente, temos esse caso de poligamia. Então, e essas mulheres sem nada? Pelo menos lá, nós não fazemos só costurar, também momentos de paragem, de fazermos uma formação. Formação a nível humano, formação a nível moral, também a nível econômico, para saber gerir o que ganham. Não é muito, mas o pouco. Também a pessoa tem que ser ensinada como administrar aquele pequeno dinheiro que tem na mão.
Porque o que acontece muitas vezes também aqui na Guiné-Bissau é, como existe ainda a poligamia, sobretudo nas pessoas muçulmanas, nos homens muçulmanos.
Temos mulheres... lá muçulmanas, viste aquela pequena com coisas cobertas assim.
Sim.
Nós aceitamos tudo.
O que acontece
porque
é
diversidade, temos que aceitar a democracia, é isso.
Claro, claro.
Então,
claro,
se vamos trabalhar para ajudar... Não é só um grupinho de uma certa etnia, não, mas é aberta para todas.
Sim.
É aberta e respeitamos também a religião da pessoa.
O que acontece é que, por vezes, as mulheres, como o marido tem outras mulheres, outros filhos, são elas que têm que se responsabilizar por fornecer comida e outras questões para os filhos.
Porque certo.
O pai tem outros filhos e outras mulheres. Não é?
Certo.
Portanto, ou seja, têm que ser elas a receber esse salário e também a saber geri-lo para conseguir dar algum futuro às crianças, não é?
Certo.
Yvonne, então, disse-me também que defende as mulheres, que é uma causa que a toca especialmente. Porquê que essa causa a toca tão especialmente? É algo que também viveu enquanto mulher? Ou é de observação? É o quê?
Não, bom, eu... Tive sorte de ter uma família que me apoiou até aqui e tive sorte também de ser consagrada também de ter uma vida diferente. Então, mas aquilo que me vejo como o meu país precisa tanto, de uma empurrão, sobretudo para as mulheres que estão ainda na sombra. E aquilo que eu aprendi, a criação do homem e mulher, Deus criou o homem e a mulher para caminharem junto, para se complementarem, não para ficar por trás. Então, essa luta de mostrar à mulher de que ela não deve ficar atrás. Ela tem que ter a sua voz, tem que dar o seu parecer, tem que expressar. Não pode ficar somente a dizer sim senhor, somente a aceitar. Não, não é isso. Então, esse é o que mexe comigo de tentar estar no meio das mulheres, de ajudar as mulheres a também saber expressar. Saber expressar. A não ter medo de expressar aquilo que a pessoa sente, não só aceitar. Então, essa é a luta. Independentemente de empoderar a mulher, de saber ler, de saber escrever, de saber costurar, mas também saber expressar, sem medo.
Saber usar a sua voz.
Exatamente, a sua voz tem que ser ouvida, não somente aceitar. Isso é a luta.
Exatamente.
É.
E a voz é ponto ideal para a sua outra função,
que
é... A Yvonne é administradora da rádio Solmance, financeira, não é? Portanto,
sim,
gera aqui a parte toda financeira e garante que a rádio vai a bom porto. Este trabalho também de gerir uma equipa, de gerir as contas também,
lhe dá prazer depois ver a rádio no ar e a funcionar bem. A Rádio Solmansi, para quem não sabe, é uma das rádios mais ouvidas da Guiné-Bissau.
Eu já comecei, eu estive cá já há 10 anos, ou muito mais de 10. Eu comecei a trabalhar aqui na Rádio Solmansi como administradora financeira desde 2010, novembro de 2010. Então, um bom ano, quando a rádio ainda era uma adolescente. Agora posso dizer que é um jovem.
Também com sua ajuda.
Exato, isso mesmo. Porque não tinha mesmo contabilidade organizada, não tinha nada. Nada. Quando eu saí da universidade, logo o padre me fez essa proposta. Olha, tu vais ficar na rádio, vais trabalhar.
Rádio Católica, né?
Sim, sim. Vais trabalhar na rádio. Eu disse, o quê? Trabalhar na rádio. Está bem, então tens que falar com a minha responsável, que é para ver o que é que se pode fazer, se posso trabalhar na rádio ou não. Porque eu já tinha aquele trabalho também do artesanato e depois tinha ainda o alfabetização que eu coordenava também. Então eu acabei de deixar a alfabetização, ficar com a costura e ficar com a rádio na contabilidade.
E enquanto, mas, enquanto figura importante, sente-se sempre respeitada ou sente que às vezes também, por ser uma pessoa que se toca em cadeira de rodas, que as pessoas olham, desconfiam?
Não. Eu sinto... Às vezes quando passo, alguém começa a falar bem de mim. Eu sinto isso. As pessoas me respeitam, as pessoas me admiram muito.
Já é muito conhecida aqui também na Guiné-Bissau.
Exatamente, na Guiné-Bissau quase toda. Eu caminhava de um lado para o outro, agora não, mas... E também, pelo trabalho que eu faço, também as pessoas procuram conhecer quem é aquela pessoa. E mesmo estando na igreja, a cantar na igreja, todo mundo começa a procurar quem é aquela pessoa, aquela voz, onde é que está, aquela voz tão suave, aquela voz tão bonita. Todo mundo quer ouvir aquela voz. Eu recebi muito do Senhor, de Deus, eu também quero partilhar aquilo que eu recebi, não esconder o tesouro.
Para terminar, vamos aqui algumas perguntas rápidas que eu faço sempre no fim. Diga-me um livro ou um filme que tenha marcado particularmente.
Filme.
Ou um livro.
Ou um livro. Ai, Cicatriz. Conheces?
Não.
Não conheces Cicatriz?
Não. É um filme ou um livro?
Não, é um livro. É um livro que fala de mutilação genital feminina, que é uma violência contra as mulheres que se praticam quase em toda a África, sobretudo para as mulheres islâmicas, da religião islâmica. Então, esse livro marcou-me muito e fez-me lutar mais para defender as mulheres. Essa é a causa mesmo.
Com um dia tão preenchido, qual é que é assim, a sua dica para ser produtiva e eficaz no trabalho?
Bom, eu, por exemplo, tenho um plano. Eu faço plano diário. Se saio de casa, eu de manhã já sei que aqui às 7h10 devo estar aqui. Mas eu devia estar 8h30. Mas 8h30 vou entrar com outras pessoas. Eu lido com o dinheiro. Então lidar com o dinheiro não é fácil. Estar primeiro, estar cedo, a pessoa pode organizar antes das pessoas chegarem. Quando chegam as pessoas, já tenho tudo pronta. É mais fácil organizar assim. Então já não vou ter estresse, não vou ter problema. Assim posso trabalhar melhor e também receber melhor as pessoas. E quando saio aqui um pouco assim, cansada com os números, chego lá no ateliê, parece,
mulheres,
exato, parece que começa o dia. Então já é outro mundo. Então começo o dia, reavivo a vida e sinto, porque lá é aquilo que eu sinto mais. Então...
Claro, a vida a acontecer.
Exato.
Diga-me assim uma figura internacional, por exemplo, uma pessoa com quem gostasse de almoçar ou de jantar, que gostasse de conhecer.
Ai, Jesus, pessoa,
assim,
figura...
Algum ídolo, assim, alguém que gostasse de conhecer?
Ah, bom, eu estou a ver quem é. Quem é essa pessoa?
Ou então não, ou então alguém, uma pessoa da família, por exemplo.
Da minha família? Também não.
Também não.
Também não, não. Estou a ver onde é que é. Onde é que eu posso chegar?
Assim, uma figura, por exemplo, religiosa, já que...
Então, eu penso no Papa, que é a figura mais central.
O
Francisco, talvez o Papa.
Muito bom.
Um dia eu sonho um dia mesmo encontrar o Papa.
Pode ser que sim, que aconteça.
É.
E gosta mais do pôr do que... sol ou do nascer do sol?
Eu, o nascer do sol.
Que é, começa o dia, né?
Começa o dia, começa tudo. Eu levanto muito cedo. Antes de mesmo de ir tomar banho, antes de fazer outra coisa, eu saio, abro a porta e começo a contemplar aquele o início do dia, assim, que começa. Depois também, como temos possibilidade de ter, temos algumas árvores no quintal, esses passarinhos que chegam ali, fazem barulho. Tchi, 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 tchi. Fico ali a contemplar uns 10, 5 minutos. E volto e começo a organizar para sair da casa.
E deixe-nos o conselho para nós ultrapassarmos as dificuldades do nosso dia-a-dia. Vindo de alguém que, não é, que tem essa força e que tem essa postura de vamos para a frente.
Bom, o conselho que eu posso deixar é que quero pedir, é um pedido, que dão oportunidade às mulheres, não só mulheres, sobretudo mulher deficiente. Porque mulher deficiente tem dupla deficiência. Por que tem dupla deficiência? Por ser mulher, já é discriminação. Também por ser deficiente. Então tem dupla deficiência. Então aquilo que eu quero é que dá uma oportunidade. Que podem fazer algo. Tem tantas mulheres deficientes.
E também porque nós nunca sabemos se vai ser o nosso caso, não é?
Exatamente. Porque a deficiência muitas das vezes é adquirida depois.
Exatamente.
Então,
ou alguém próximo,
exatamente.
Claro que não é por essa razão.
Exato,
não é,
não é por essa razão, nem nós estamos a pensar nisso.
Sim, mas...
Não queremos isso, mas são coisas que acontecem.
Podem acontecer.
E quando acontecer, para estarmos preparados também com isso.
Claro.
Por isso que devemos lutar por essa causa. Essa justa causa aqui, que é um bem para a humanidade e um bem para cada uma de nós. Preparar também o nosso futuro.
Muito obrigada, Ivone.
De nada.
Este foi o último de 3 episódios em que conhecemos 3 mulheres de referência da Guiné-Bissau. Espero que tenham gostado desta viagem de histórias e vidas diferentes entre si e que também nos fazem pensar na nossa própria vida. Obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio.